Renascença, a par com o mundo.
Tiram-se os casacos, estão todos preparados. Frente aos microfones, temos aí o arranque do Conselho de Diretores. Henrique Monteiro, Graça Franco, bom ano aos dois, que eu não tinha desejado ainda pessoalmente.
Olá, bom ano.
Olá, bom ano. E, obviamente, mais uma vez, com o Zé Pedro Frazão.
Que já não tem que tirar o casaco,
porque não já entrou
tens, e
saiu
tantas
entraste,
vezes
sim,
aqui do estúdio.
É verdade.
Mas os nossos conselheiros é que vêm do frio, não é? São os conselheiros que vêm do frio, não é?
Não, é por acaso não.
Não, fez do frio.
Ele veio,
do frio,
veio dali de fora, calor. Que estava bem quentinho.
Eu vim dali de uma sala de reuniões.
Pronto, às vezes podem ser quentes as reuniões. Bom, Henrique Monteiro, Graça Franco, para o primeiro Conselho de Diretores do ano, em 2018. Também o ano começa com o Presidente da República a devolver ao Parlamento um decreto respeitante ao financiamento partidário, portanto um veto, o que depois está explicado na carta enviada à Assembleia da República pelo Presidente da República. Ele exige publicidade e transparência, demarca-se também das alterações incluídas no diploma. Henrique Monteiro, aí está o Presidente a abrir o ano, depois do seu internamento hospitalar, com um veto político, que não é propriamente surpreendente. Aliás, dias antes começou a ser veiculada a ideia de um veto político do Presidente.
Eu próprio escrevi uma coisa, que tal um veto antes do ano novo, ele demorou mais dois dias, mas como teve aquele problema de saúde, mas aliás, ligando ao problema de saúde, digamos que ele com este veto manteve a relação umbilical que tinha com os portugueses, porque...
Essa da relação umbilical tem muito nível.
Porque, apesar de ter a hérnia do hiato e de andar lá o Eduardo Barroso a mexer aquilo tudo, bom, e as televisões já andarem a mostrar o aparelho, a barriga toda do Presidente, deve ser o único país onde se mostra a barriga do Presidente em público.
E onde há notas da comunicação social com pormenores...
Com pormenores escatológicos, digamos, para não dizer outras coisas. Bem, agora, eu acho que ele fez muito bem, quer dizer, fez muito bem, mesmo dando barato que a lei é boa. E vamos imaginar que a lei era boa e era justa, e que não tinha problema nenhum político associado. Pelo contrário, era uma lei que reforçava a independência dos partidos e por aí fora. A forma como foi discutida é inacreditável, portanto só podia ser vetada. Só podia ser vetada no sentido exatamente que o Presidente vetou, que é assim, tomem lá e agora tornem isto transparente.
Estás no domínio da forma ainda.
Estou ainda no domínio da forma. No domínio do conteúdo eu não a acho tão má assim como toda a gente diz. Porque as pessoas não sabem o que é ficar isento de IVA. As pessoas pensam que ficar isento de IVA é não pagar um imposto. Não é bem, quer dizer, porque aos consumidores finais e não sei o quê e tal, quer dizer, aquilo é a diferença entre o que se recebe e o que se paga, quer dizer, aquilo é muito confuso.
Hoje no Público vem muito bem explicado.
Vem muito bem explicado.
Há um artigo
muito sobre a iliteracia jornalística exatamente. Sobre impostos. E eu, por acaso, li o artigo, devo dizer que não percebi metade, porque, quer dizer, continuei relativamente iliterado. Não por culpa do autor, eu confesso, por culpa minha. Eu já nem me lembro quem era o autor, mas não quero de modo nenhum.
Agora também me está a escapar.
Não quero de modo nenhum aqui minorar o esforço do autor, que me pareceu meritório, e eu aprendi bastante com isso. Mas a verdade é que eu também não pago IVA.
Porque... Mas não é só a questão do IVA que está em causa.
Não é só a questão do IVA. A grande questão é como é que os partidos são essenciais para a democracia? São. Os partidos devem ser só subsidiados pelo Estado, como defendem alguns? Não. Não porquê? Porque nesse caso só subsidiam os partidos que previamente têm votos e, portanto, não há hipótese de criar um partido e fazer uma subscrição pública, digamos, e recolher dinheiro das pessoas para esse partido poder viver. E então nós congelávamos os partidos já só depois de irem a votos. E, portanto, como quem tem mais votos tem mais dinheiro, também, enfim, pode-se discutir esta asserção, mas também não vejo uma mais democrática que não seja esta. É, naturalmente, isso replica depois, em termos de poder económico, também uma situação pré-existente. Ora bem, o que é importante é haver um debate público sobre isto. Porque eu acho que, eu pessoalmente defendo que as duas formas devem coexistir, o subsídio do Estado e o subsídio privado. Acho que os donativos devem ter limites. Mas também as pessoas confundem donativo com doação. que são duas coisas diferentes, porque o donativo...
E ainda há o caso particular do PCP.
Mas o PCP tem um caso particular por ter a festa do Avante, mas o PSD tem o Chão da Lagoa e o PS também tem muitas coisas dessas. O problema não é só do PCP, quer dizer, claro que o PCP tem razão em algumas coisas. O PCP pode ter 600 mil pessoas...
E tem doações também.
Sim, mas pode ter 60 mil pessoas a dar 10 euros. Isto faz 600 mil euros. Porquê é que tem que estar ali limitado? Quando o PSD pode ter 5 pessoas a dar 120 mil. Ou o PS. Sem
Vamos ouvir
esforço.
A graça. Forma e conteúdo.
Eu também escrevi...
Sobretudo
também
se fizer leis a favor.
Escrevi aqui no site um artigo que era o Marcelo explicado aos partidos, em que disse mais ou menos aquilo que o Henrique está a dizer. Eu, por acaso, até concordo com boa parte da lei. Ou seja, também concordo que não deve haver limites ao financiamento partidário, desde que seja privado e desde que seja escrutinável, ou seja, desde que nós saibamos exatamente a quem interessa o programa de certos partidos, a que lobbies, a que pessoas, claro, a que bancos, a que empresas, e desde que nós saibamos exatamente quais as pessoas que subscrevem determinados princípios, programas, etc. E também, como o Henrique, considero absolutamente legítimo que o PC tenha uma forma de financiamento que é um bocadinho sui generis, mas que não será muito diferente de qualquer partido profundamente ideológico, ou seja, em que haja pessoas que se dedicam de tal forma ao partido, que dão uma parte substancial do seu ordenado, caso dos funcionários ou caso dos deputados, para financiar a atividade partidária e que podem inclusivamente dar em herança os seus bens ao respectivo partido. Isso tem é que ter uma maneira escrutinável e transparente de se poder controlar.
Porque é que isso seria mau, quer dizer?
Mas simplesmente isso, ou seja, é preciso criar mecanismos que não ponham a unidade de contas de revisão dos partidos às aranhas, sem perceber nada de como é que pode controlar aquilo. Vendo passar por baixo dos olhos verbas e verbas que são passadas por baixo da mesa, por cima da mesa, ao lado da mesa, etc. E era isso, aliás, que os partidos deveriam ter feito. Esta reunião do tal grupo de trabalho, ou comissão, ou lá o que era, às escondidinhas no Parlamento.
Não, esse é que é o ponto, foi tudo às escondidas.
Exatamente, às escondidinhas
é
no Parlamento.
É por debaixo do espano, como disse.
Podia ter sido uma comissão às claras no Parlamento para definir exatamente estas regras todas e depois ir a plenário e não ser embrulhada naquela coisa estranhíssima que é, temos aqui uma lei que basicamente não
que é para nós.
Exatamente. Não,
mas que
não,
revela desconforto.
Sim, mas uma lei, não foi dito que era para nós, evidentemente.
Sim,
foi
nós,
dito
que
temos
partidos.
Aqui uma lei que faz umas alterações ao financiamento na linha do que propõe a entidade de contas. Ora, não era nada disso. Tinha ali dois pontos em que superava, ia muito mais além do que propunha a entidade das contas. E mesmo que nós concordássemos por hipótese com esses pontos, inclusivamente com a isenção do IVA, porque eu, por exemplo, defendo que as entidades consideradas de interesse público, quer sejam fundações, quer sejam igrejas, quer sejam clubes, quer sejam atividades das ITSs, etc., sejam isentas de IVA, e não me choca nada que também sejam os partidos. Aliás, os partidos já eram isentos de IVA para uma multiplicidade de ações. Só estenderam, francamente, de uma forma aí sim um bocadinho vergonhosa, a isenção que já lhes estava...
Sim, o whisky que se bebe nas reuniões.
Sim, atribuída, assim. Exatamente. Mas enfim, até o whisky pode animar as reuniões.
O problema aqui, graça, tem a ver com a forma...
Se não for excesso, claro.
Se não for excesso, exatamente.
Voltando à forma, a forma como tudo isto foi conduzido...
A forma inacreditável.
Não ajuda ao processo, não ajuda ao debate que o Henrique estava a sublinhar.
Nem ajuda a que nós fiquemos com bom feitio para encarar tudo isto de uma forma benigna.
E agora, a indicação é de que só depois do Congresso do PSD é que o assunto volta.
Isso faz sentido, isso faz sentido.
E já agora podemos entrar no segundo tema, que é Rio versus Santana. Primeiro, os debates começam agora, estamos a entrar na campanha, exatamente, a fase final da campanha. Em que ponto é que tu achas que eles partem para os debates, digamos assim?
Em que ponto?
Se achas que em relação àquilo que Rio e Santana têm dito, têm feito na campanha interna, se achas que, por exemplo, há um que tem uma vantagem sobre o outro, se há alguém que está neste momento internamente mais bem colocado?
Talvez, mas eu não sei, porque eu ainda não percebi bem qual é a diferença que é entre os dois.
Então estou no mesmo ponto.
Eu acho que cientificamente, atendendo às sondagens conhecidas, pelo menos às conhecidas, parece que Rio, do ponto de vista nacional, o que significa uma generalização
abstrata do eleitorado do PSD. Se todos fossem eleitorado do PSD, preferia o Rio.
Era o Rio que levava uma pequeníssima vantagem dentro da margem de erro, ainda por cima.
Sim, mas eu acho é que eles dizem o mesmo. Quer dizer, o doutor Santana Lopes, Pedro, para os amigos, ele é da minha idade, apresentou o programa, não é? E ele apresentou, disse tudo o que a gente já sabia que ele ia dizer. E utilizou uma palavra que era reinventar o país. O Presidente da República tinha dito reinventar no dia anterior, ou um dia antes.
O que estás a dizer é que nem com a apresentação do programa de Pedro Santana Lopes percebeste...
Não houve novidades. Não, é que eu penso que não há novidades, nem no lado do Pedro Santana Lopes, nem do lado do Rui Rio. Quer dizer, não há absolutamente novidade nenhuma. Um diz assim, eu não quero o Bloco Central. E o outro diz, eu não quero o Bloco Central. E um diz assim, mas eu às vezes quero acordos com o Partido Socialista. E o outro diz, não, há acordos com o Partido Socialista. Eles parecem o Dupont e o Dupont. A gente sabe que eles são diferentes. Mas são diferentes na forma de ser e na maneira de ser, não é? Eu uma vez escrevi isto...
Não
é um
combate de comportamentos.
Eu uma vez escrevi isto e acho que isto é muito verdade. Um é um homem que nunca foi menino e o outro é um menino que nunca chegou a ser homem. E portanto, quer dizer, mas isto é...
Graça.
Não é política,
Eu tenho muita dificuldade em saber qual é o raciocínio de base nesta eleição. Se é... A questão programática, ou seja, se os militantes vão escolher entre duas moções estratégicas que eu tentei ler, mas devo confessar que a certa altura já estava baralhada e já pensava, mas eu estou a ler a moção de quem? Ou estou a ler frases de programas de governo de qual governo? Porque há ali assim, exatamente, porque há ali assim muitas repetições em relação àquilo que foi o programa conhecido, vários governos do PSD, ou entre os próprios. Há muita repetição. Ou quem vai decidir se são os militantes que querem o poder, ou seja, que vão analisar qual dos dois tem mais possibilidade de ganhar a Costa. E se for por aí, qual dos dois tem mais capacidade de ganhar a Costa, estes debates, ou seja, o debate que hoje começa, é bastante importante, porque nessa argumentação vai-se ver quem tem mediaticamente mais hipóteses de chamar a atenção do país. E, sobretudo, a audiência que este debate suscitar. Penso que pode ser também um alerta.
E peço desculpa por interromper, que se junta a nós, Pedro Santos Guerreiro.
Olá, bem-vindo. Como ele não tinha despido o casaco, eu pensava que ele ainda não
estava pronto. Que ele ainda não ia falar, podes despir.
E entra já na
Pedro.
Conversa.
Esta campanha campanha muito incomum, porque primeiro pela falta de diferença entre os dois, depois pela falta de agressividade entre os dois e terceiro pela falta de agressividade de ambos em relação a António Costa. Mesmo tendo havido muitas possibilidades de fazer já discurso de oposição nos últimos meses, nenhum deles fez um discurso forte contra António Costa, em parte porque, muito provavelmente, ambos estão disponíveis ou mesmo dispostos a fazer algum tipo de acordo. Não falo num Bloco Central porque isso ambos dizem não querer, mas algum tipo de acordo no futuro com António Costa. Isso tem tornado a campanha muito desinteressante, muito pouco mobilizadora, muito pouco polémica. Eu não espero que seja uma audiência espetacular, enfim, esta noite, mas veremos se continua neste tom politicamente correto que tem seguido, que tem a vantagem de não ser, enfim, não ter aquela agressividade que no passado teve e que também tem efeitos destrutivos, mas tem a enormíssima desvantagem de não ser mobilizadora. Agora, para já ainda estamos a ver uma competição entre dois homens candidatos à liderança do PSD. Não percebemos se este, enfim, vazio ou esta passividade neste momento se significa alguma coisa em relação ao futuro, uma vez que aquele que ganhar é um candidato natural a primeiro-ministro em 2019 e, portanto, precisará de alguma diferença e, pelo menos, de algumas ideias surpreendentes.
Pode ser estratégico também este tom mais calmo.
Os dois candidatos têm o mesmo problema em perspectivas diferentes. Santana tem de se livrar do seu próprio passado e Rio tem que se livrar do seu próprio futuro. Ou seja, Rio era sempre o futuro, o cavaleiro andante, o salvador da pátria, etc. E ao mostra que é, de facto, o salvador do partido ou afunda-se. Santana tem o problema oposto, é que ele já se viu o que é que era e, portanto, tem que apagar a memória e dizer, assim, naquela linha, eu não subscrevo tanto a piada do Henrique, mas mostrar que já passou de menino a homem. Ou de,
mas ele, é, ele próprio assim, disse, então, não vamos voltar ao passado. Ele próprio disse isso.
Ele tem que apagar o passado e tem que se mostrar tão diferente daquilo que era, que inicia aqui um novo ciclo.
E não está diferente?
Está.
Eu, por acaso, acho que está diferente.
Está diferente.
Eu acho que, se lhe correr bem a campanha...
Mas eu posso
campanha...
dizer, eu tenho a idade dele, qualquer pessoa depois de 60 anos está diferente dos 40. Eu também estou diferente. Agora, se está melhor é outra coisa. Mas é que o Rio nunca foi melhor que aquilo. Isso é que é o problema, é que há uma capacidade de melhorar no Santana, de progressão, que eu não vejo no Rio. Eu acho o Rio, a sério, o Rio parece-me sempre um contabilista ao mal. Isso pode ser bom.
Não é? Ele não sabe. Aliás, sabem os dois.
Sabem os dois. Mas o Rio sabe mais que andou no Colégio Alemão mesmo. E o Rio parece-me um contabilista alemão. Isso pode ser bom. Ele é contabilista. Tal,
os portugueses já gostaram bastante.
Já gostaram. Não, o Cavaco não era um contabilista. O Cavaco era o economista da escola neoclássica, que é uma coisa que é completamente diferente.
O que é que achaste que eu estava a falar do Dr. Cavaco Silva?
Então, quer dizer,
disse que os portugueses já gostaram bastante de contabilistas.
O Salazar,
mas não falei do Cavaco Silva.
Quer dizer, eu lembro-me de alguns, assim, com um espírito contabilístico, havia o Salazar, o Centeno, o Cavaco, com orientações diferentes, não estou aí, não estou a misturá-los todos politicamente, não tem nada a ver.
E qual é o melhor candidato para os interesses de Costa?
Eu acho que, para os interesses de Costa, o melhor candidato, o pior candidato é um qualquer, porque o Costa, como todos os primeiros ministros, salvo aqueles que são muito, muito maus, coisa que o Costa não é. Quer dizer, a oposição nunca ganha eleições, são sempre os primeiros ministros que perdem. E quando o primeiro-ministro perde a eleição, dá-se uma coisa extraordinária, que o líder da oposição torna-se primeiro-ministro. E então, nem sempre, porque o líder da oposição tornou-se primeiro-ministro sem o primeiro-ministro perder as eleições da última vez. Mas quer dizer, mas isto é extraordinário. Portanto, o Costa, o que tem que fazer é não dar tiros nos pés. Quer dizer, basicamente, seja com o Rio ou seja com o Santana. Eu acho que o Santana é pior para o Costa, só por causa do estilo. Porque o Rio não tem... não sei, mas talvez o Rio seja também mau, porque pode dar uma imagem de seriedade que depois o Partido Socialista...
Sim, mas o melhor para António Costa, como líder da oposição, é mesmo Passos Coelho, não é? Não,
bem, está bem, o Passos Coelho...
Por duas razões, porque depois das eleições em que ganhou mas perdeu, nunca soube fazer a oposição, mas também porque era a principal razão de colo entre os três partidos de esquerda.
Sim.
E que agora
se começa a descolar um bocadinho, porque já não há Passos Coelho.
É sempre importante controlar, entre aspas, o líder da oposição. Lembro deste debate em relação a Seguro para Passos Coelho, também que Seguro era o líder, o, digamos, o membro da oposição preferido, talvez, para Passos Coelho.
Eu, por acaso, tenho as minhas dúvidas, porque eu essa história ainda está toda muito por fazer. A verdade é que o Seguro, quando foi a eleições, ganhou ao Passos Coelho. E o Costa, quando foi a eleições, perdeu com o Passos Coelho. Já ninguém se lembra disto.
A vitória pouco xinha.
Foi a vitória pouco xinha, era uma vitória camem.
Graça. O que é melhor para António Costa, visto à distância, visto de fora?
Eu, para ser com franqueza, eu acho que o mais importante era saber quem é o melhor para se transformar em alternativa de governo. Ou seja, acho que para Costa o melhor que poderia acontecer era alguém que puxasse por ele, ou seja, que o fizesse melhor governar. E também tenho dúvidas, não sei exatamente, não sei se pelo estilo é capaz de ser Santana, pelo conteúdo, é capaz de ser Rio.
Santana fez um discurso um pouco de eu não quero ser um líder da oposição que está sempre a falar mal do governo, quer sempre apresentar alternativas.
Mas a oposição construtiva agora aqui é o pior que pode acontecer a Costa. Se consideres isso, acho que se calhar então é Santana, porque se vai haver muita alternativa construtiva, Costa não sabe lidar com isso.
O problema do Passos Coelho foi não perceber uma coisa que é óbvia. O pior que o líder da oposição pode fazer ao Costa é dizer bem dele. Porque põe os outros dois partidos contra o Costa, como é óbvio.
Exatamente.
Ele nunca percebeu isto, que era dizer, você fez muito bem, na Europa está a ser magnífico, está a ser elogiado por aquelas grandes figuras, Angela Merkel, o Wolfgang Schäuble, o Jaron Dijsselbloem.
Diretores, como é que...
É que todos o elogiam.
Diretores vocês deste conselho, temos que terminar, que estamos já 9 minutos para as 8. Antes disso,
Eu tenho sugestões. Uma bula do Jaron Dijsselbloem. Eu, como sou democrata, vou recomendar um livro.
Temos
de duas pessoas
segundos para cada
com
um,
os quais não concordo.
Vamos embora.
Que é Salvar o SNS do António Arnaud, que é sou amigo, e de João Semedo, que não conheço, mas pode vir a ser amigo também.
Graça.
Ora, eu esqueci-me do autor, mas era Compreender a Catalunha. É um livro recente, eu prometo.
Não tem autor.
Homenagem ao autor desconhecido.
Estou com a branca, mas acho que
o meu livro já é de 2017, não só li agora.
Alguém me ajuda.
Livro de Memórias, de Raul Brandão. Que foi publicado há alguns meses, um grande, grande livro.
Uhum. Graça, o que te proponho é que para a semana tragas essa sugestão.
Eu vou trazer.
E ficamos todos esclarecidos.
Não se esqueçam de salvar o SNS.
Porque até para a semana. Na Catalunha se mantém o impasse.
Até para a semana. Este Conselho de Diretores pode ouvir-se em podcast no site da Renascença.
Olha,
até para a semana, diretores.
Renascença, a par com o mundo.